E aí, bora continuar aqui na resolução das nossas questões de agentes públicos. Já fizemos aí 20 questõezinhas, já deu para aquecer bem os motores. Então, bora continuar aí na resolução. Venha comigo e vamos para a questãozinha 21. Por manter com o Estado vínculo de natureza diferenciada, os militares não integram a categoria de agentes públicos? Ah, não, o militar é o quê? Ele é tipo o cara que trabalha na iniciativa privada, ali no comércio e tal? Não, é claro que ele é um agente público. Ele tem um vínculo diferenciado, ele tem estatuto próprio e tal. Ele tem algumas regras diferenciadas na própria Constituição Federal. Mas é óbvio que ele é agente público. A gente pode enquadrar ele aqui também como servidor público militar. Ele também tem um estatuto, mas é diferente daquele estatuto do servidor público estatutário civil. Tipo 8.112, ele tem estatuto próprio, mas que ele é um agente público, nossa, essa não tinha nem como errar. Questãozinha errada. Bora para a próxima. A definição de servidor público em sentido amplo engloba os empregados públicos e os servidores temporários. Olha, quando a gente fala de servidor público, e o CESP adota realmente nas questões em sentido amplo, nós temos quem? O estatutário, o seletista e o temporário. E o servidor público aqui, nesse sentido, ele engloba então o empregado público e o temporário? Sim, ele engloba sim. Questãozinha correta. Trabalhou essa classificação que, embora tenha uma certa divergência doutrinária, o CESP já adota aí há um bom tempo, de forma até pacífica, praticamente pacífica, tem uma outra questãozinha esquisita, essa classificação. Maravilha? 23. Os servidores contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Olha, primeiro, quem é esse cabra aqui? Contratado para atender, papapá. Quem que é esse cabrito aqui? Quem que é esse cara? É o temporário. É o temporário, beleza? Beleza. Então tem ele. E os empregados públicos classificam-se, em virtude da ausência de estabilidade, como servidores temporários. Como é? Como é o temporário? Deixa eu fazer de novo para você. Deixa eu te mostrar aqui que essa questão ela é muito boba. A gente às vezes confunde de bizonho. Repare que a banca colocou duas pessoas aqui, ó. Aqueles contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Realmente, este é o servidor temporário. Agora, pera lá. E esse cara aqui? O empregado público. O empregado público, ele é temporário? Não. O que que o empregado público é? Ah, ele é empregado público. Então está errado. O empregado público não é temporário. O empregado público é empregado público. Questão errada. Você reparou que a banca jogou ali, que a banca jogou dentro do conceito de temporário o empregado público? Pois é. Realmente, os dois não têm estabilidade. Mas o temporário é o temporário, empregado público é empregado público. Até na questão anterior a gente viu a classificaçãozinha. Essa é aquela questão que a gente passa assim, ó, que nem vê. Nossa, a gente quer morrer no outro dia quando vê que errou uma dessa. Fique atento, então. Cuidado. Pode marcar aí a 23 como errada. Bora para a próxima. Para o STJ, o candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação. Pera lá. Ó, até aqui, a gente tem o cara que estava no cadastro de reserva. Ele tem a mera expectativa de direito. Esta é a regra. Tem direito subjetivo à nomeação se o candidato imediatamente anterior, na ordem de classificação, aprovado dentro do número de vagas e convocado tiver manifestado a sua desistência. Então imagina o seguinte, que é um concurso com 5 vagas. Aí tem lá o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Nós estamos falando deste cara aqui, ó, do sexto colocado, deste pobre infeliz que está no cadastro de reserva e tem mera expectativa de direito. O que que acontece? Quem tem direito subjetivo à nomeação? São esses 5 de cima. Mas se por acaso o quinto desistir, é como se o sexto agora passasse a estar dentro das vagas. como de cima desistiu, é como se ele estivesse dentro das vagas. Portanto, neste caso, ele passa sim a ter direito subjetivo à nomeação. Questãozinha correta, questão muito bem feita, muito da hora, questão correta. Bora para 25. O tempo de serviço público prestado a Estado, município ou ao Distrito Federal será contado para todos os efeitos no âmbito federal. Olha que legal, você que trabalha ou trabalhou, por exemplo, no município, no estado, até no DF, aí foi aprovado para um concurso federal. Esse tempo que você tinha ali, você leva junto? Leva. Mas para tudo? Para tudo. Imagina, o cara trabalhou na prefeitura por 15 anos, aí ele foi aprovado policial federal. Ele vai chegar lá, entrou no mesmo concurso e vai olhar para os outros que entraram junto com ele e falar, qual é novinho? 15 anos de PF aqui nas costas. Não, porque não é para todos os efeitos. Cuidado, não é para todos os efeitos, cuidado, isso aqui é contado, esse período aqui é contado apenas para fins de aposentadoria e para fins de disponibilidade. Então o erro foi o todos, é apenas para aposentadoria e disponibilidade que nós consideraríamos este período. Então, para aposentadoria, previdência, parte, beleza. Agora, para tudo, não. Ele não vai chegar lá já antigão, 15 anos. Nada, ele entrou, igual todo mundo, primeiro degrauzinho. Questãozinha errada. 26. De acordo com a jurisprudência do STF, é válida a exigência de exame psicotécnico em concurso público, desde que esteja a exigência prevista no edital. O famoso psicodoido tem que estar no edital? Basta estar no edital para ser válida? Não. Olha o que ele falou, olha, que a questão podia ter trabalhado com um pouquinho mais de carinho, mas ela falou assim, desde que esteja no edital é válida? Não, não basta estar no edital, também precisa estar prevista em lei. A questão veio narrando de uma forma, que tipo assim, ó, o psicodoido tá no edital? Beleza. Não. Não basta estar no edital, precisa também estar na lei. Por isso a questão está errada. Demanda previsão legal à exigência do exame psicotécnico. Questão 27. No cômputo do limite remuneratório, chamado de teto constitucional, devem ser consideradas todas as parcelas percebidas pelo agente público, incluídas as de caráter indenizatório? Ei, questão Juninho, questão de graça, questão de boa. Errado. Verbo indenizatório está fora. Verbo indenizatória não é calculada, não é computada aqui no teto remuneratório. Questão errada. 28. Em face da garantia da estabilidade, o servidor público só perderá o cargo por decisão judicial? Que nada. Não é só por decisão judicial, não. Tem outras hipóteses. Tem o PAD, tem avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, tem para o corte de excesso de despesas. Então não é o só ali não. Essa é uma das hipóteses, esse só tornou a questãozinha errada. 29. A estabilidade do servidor habilitado em concurso público é garantida imediatamente após sua posse, haja vista sua aprovação em concurso público. Ô louco! Aí é muito Juninho uma questão dessa. A estabilidade é após 3 anos de efetivo exercício. Não confunda com a vitaliceidade no caso daqueles que foram lá integrar um tribunal pelo 5º constitucional, por exemplo, que aí já é uma outra coisa. Nossa, não tem nem a ver com administrativo, é lá em constitucional, é uma outra coisa. Aqui, no cara que entrou em concurso público, 3 anos de efetivo exercício, questão Juninho. Muito bem. 30 agora. João, após aprovação em concurso público, foi nomeado em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração indireta dotada de personalidade jurídica de direito privado. Ok. Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item. Na situação descrita, após 3 anos de efetivo exercício, João adquirirá a estabilidade estatutária própria dos servidores públicos, desde que seja aprovado em estágio probatório. E aí, o que você me diz? Quem que nós temos que tem personalidade jurídica de direito privado na administração indireta? Fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Concorda? Concordo. Se João estivesse em uma fundação pública, essa afirmação seria correta. Estaria correta, porque na fundação pública é estatutário, beleza. Agora, na empresa pública e sociedade de economia mista, ele é um empregado público. Ele é um empregado público. Desta forma, jamais ele adquire estabilidade, portanto, questão errada. Ah, mas a banca não especificou. Tudo bem, ela não especificou. Mas olha o que ela disse, ó. Ele adquirirá. E nós não podemos afirmar que ele adquirirá, pois depende de onde é que ele trabalha. Pois depende de onde ele trabalha. Não dá para afirmar que ele vai adquirir. Então ela está errada sim. Ah, mas ele tinha que ter especificado. Não, não precisava. O pessoal reclamou dessa questão. Ah, mas e se for em uma fundação pública? Mas a banca não falou o que é. Ela falou pessoa jurídica de direito privado. Quando ela fala dessa forma, automaticamente nós temos que inferir que ela está falando de qualquer um dos três. E isso que ela afirmou é válido para qualquer um dos três? Não. Então a questão está errada. Não tem discussão. Pode colocar aí. Questão errada. Muito bem? Muito bem. Vamos para a próxima. 31. As pessoas físicas que, espontaneamente, assumem funções públicas em situações de calamidade são consideradas particulares em colaboração com o poder público e integram a administração pública em sentido subjetivo. Vamos lá. Sentido, então, formal, subjetivo ou orgânico. Lembra? Caramba, ele misturou com outra parada aqui, ó. Qual que é a regra no Brasil mesmo? É o for suor. Quem que é o for suor? É o critério, a regra do sovaco, lembra? Formal, subjetivo ou orgânico. De acordo com o critério aqui, for suor, que é o adotado, regra geral no Brasil, que é o que a banca disse, é o subjetivo. Quem integra a administração pública? Aquelas pessoas jurídicas, aqueles entes, juntamente com os seus órgãos e com os seus agentes. Aí tem o outro critério, que é o critério material, que é o critério material, o critério objetivo e o critério funcional. Você vê que a banca misturou bem aqui essas duas regras. Esse aqui é um critério mais amplo, que fala da própria atividade administrativa. É um critério mais amplo, que fala da própria atividade. A questão veio falando aqui, ó. Saca só. Ela falou aqui, ó, do subjetivo. Do subjetivo, ok? Ok. Nós estamos falando de quem aqui? Ah, do agente necessário. O agente necessário, ele não é um servidor aqui que trabalha para direta, para indireta, negativo. O agente necessário, que é o caso, questão difícil, tá? Questão pesada, até meio esquisita. Mas o agente necessário, ele estaria aqui, ó. Por quê? Ele está integrando a administração pública em sentido objetivo. Pois ele não é integrante dos quadros da direta, da indireta. Ele é simplesmente um particular que está desempenhando uma atividade administrativa. Ele não se enquadra ali em cima. Ele é simplesmente um particular que desempenha uma atividade administrativa. Então a questão está errada, questão super difícil na minha opinião, pois você precisava saber dessa parte de organização da administração pública, que é um pouquinho embaçada, mas com a regra do sovaco, que a gente trabalha em aula, deu para resolver. E aí tinha que ter a presença de espírito na hora de jogar ali e fazer a interpretação. Então, nesse caso, esse particular em colaboração que ele está falando aqui, que seria o agente necessário nesse caso, ele não integra os quadros nem da direta nem da indireta. Ele é meramente um particular que está desempenhando essa atividade administrativa. Por isso, ele integraria a administração em sentido objetivo e não subjetivo. Muito bem, podem marcar aí questão errada. Questão pesadinha, hein? Questão judiada dessa, mas faz parte. Vamos para a próxima. A exoneração dos ocupantes de cargo em comissão deve ser motivada, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. Não, essa não. Cargo em comissão. Cargo em comissão são cargos de livre nomeação e de livre exoneração. Não precisa ser motivado. Neste caso, nós temos uma exceção ao princípio da motivação. Questão errada, não tem contraditória ampla defesa. Aqui nós temos justamente uma exceção ao princípio da motivação. A regra é que os atos administrativos devem ser motivados. E quando houver a restrição de direitos, contraditória ampla defesa. Mas aqui é uma exceção. A própria CF permite que ele seja livremente nomeado e exonerado. Ou seja, não tem que motivar e também não tem ampla defesa, porque não tem um direito sendo restrito. Ele não tinha direito a permanecer lá, então não tem também ampla defesa. Questãozinha errada. Bora para a próxima. O prazo de validade de concurso público é de até 2 anos. Então, o prazo de validade é de até 2 anos. Até aqui, beleza. Podendo ele ser prorrogado enquanto houver candidatos aprovados no cadastro de reserva? É assim que funciona? Pensa comigo. Imagine que tem um cadastro de reserva com 3 mil candidatos. Vai prorrogando indefinidamente ali por 20 anos até nomear todo mundo? Vai? Não. Ele tem validade de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Questão errada. Ele tem validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período. Questão errada. Questão errada. Bora para a próxima. Conforme entendimento atual do STF, é dever da administração pública nomear candidato aprovado em concurso público dentro das vagas previstas no edital. Beleza. Está falando aqui do direito subjetivo à nomeação para aqueles aprovados dentro das vagas. Em razão do princípio da boa-fé, e da proteção da confiança. Beleza. Beleza, tá ok. Tem uma relação com o princípio da boa-fé, da confiança, show de bola. Salvo em situações excepcionais caracterizadas pela necessidade, superveniência e imprevisibilidade. Maravilha. Olha só, quando a gente fala da pessoa que está aprovada dentro das vagas, qual que é a regra? Direito subjetivo à nomeação e a exceção. A exceção é que eles não serão nomeados quando estivermos diante de situações imprevisíveis, inevitáveis, supervenientes, extraordinárias. Aí nessa zica, ele não será nomeado. É uma exceção? Questão correta. Show de bola. Questão correta. Falou da regra e da exceção. A primeira parte da regra e a parte final da exceçãozinha. 35. Considere que alguns moradores de determinada cidade tenham auxiliado os bombeiros a resgatar vítimas de um grave desabamento causado pelas fortes chuvas ocorridas no período de verão. Nessa situação, os referidos moradores são considerados agentes putativos? E aí, certo ou errado? Opa, como funciona? Não confunda o agente putativo com o agente necessário, saca só. O agente putativo que a banca falou aqui é aquele que está investido irregularmente. É quando nós estivermos diante de uma investidura irregular. Não podemos confundir ele com o agente necessário. Com o agente necessário. O agente necessário é aquele convocado em situações emergenciais. Em situações emergenciais. E depois você fala que sou eu que implico com a putaria didática. Olha o exemplo que a banca joga. O bombeiro, lembra do exemplozinho? Está pegando fogo na casa. E o tal do curioso vai lá ver o fogo que está acontecendo. E está lá vendo a casa pegando fogo. O bombeiro chega, engata a mangueira no hidrante, liga, só que a pressão de água está muito forte, aquela mangueira chicoteando assim. Ele olha para você e fala: ô, ô, chega mais aqui, me ajuda, segura aqui na minha mangueira para ajudar a apagar esse fogo. Quando você vai lá segurar na mangueira do bombeiro para ajudar a apagar o fogo, é o agente necessário, é aquele convocado em situações emergenciais. Então, a questãozinha está errada. Não é o agente putativo que nós estamos falando aqui. É o agente necessário. Questãozita errada. Muito bem? Muito bem. Bora para 36. Os agentes particulares colaboradores, como, por exemplo, os concessionários e permissionários de serviço público. Ó, até aqui tá beleza. Particular e colaborador. Concessionário, permissionário, poderíamos enquadrar. É aquele que recebeu a delegação de um serviço público. Até aqui está ok. Embora atuem em funções públicas delegadas pelo Estado, até aqui está ok, não são agentes públicos. Ante a ausência de vínculo estatutário, seletista ou eletivo. Não, mentira. Eles são sim agentes públicos. Eles são os considerados particulares em colaboração. Ó. Tem lá o agente público. A gente divide em agente político, o servidor público e o particular em colaboração. O particular em colaboração está aqui. O delegatário, aqui está. Ele é sim considerado um agente público. Questão errada. Ele não é um servidor público. Isso ok. Ele não é um servidor público. Mas ele é sim um agente público. Portanto, questãozinha. Errada, maravilha? Show de bola! Vamos então para a próxima. Opa, aí. Enquanto os agentes honoríficos são convocados, designados ou nomeados para prestar transitoriamente determinados serviços do Estado, os agentes credenciados recebem incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica mediante remuneração. Vamos lá, vamos com calma, que essa aqui é uma questão bem diferente, mas vamos descascar. Ó, o agente honorífico. Eles são convocados, designados ou nomeados para exercer transitoriamente determinado serviço do Estado. Ok, pensa no mesário eleitoral, que é o agente honorífico, ele é convocado para exercer aquela função, beleza? Os agentes credenciados recebem incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica mediante remuneração. Correto. Essa remuneração aí no final, que dá uma certa confundida, mas está correto. A doutrina coloca que sim, que ele é sim remunerado. Então aquela regrinha, o agente honorífico é tipo mesário, jurado, tem o delegatário, que é o que recebe a delegação para explorar aquele serviço público, e tem o credenciado, que vai representar a administração pública ou praticar determinado ato. Ah, vai lá, pega ali um ex-atleta famoso e vai lá representar o Brasil em uma convenção internacional antidoping no esporte, sei lá. E ele ganha um troco para aquilo, então ele ganha um troco para aquilo. Tem doutrina que entende que sim, que ele ganha um troco para isso. Questão correta. Questão bem diferente também, não é uma questão comum, mas a questão está correta. 38. A vedação ao nepotismo no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos da súmula vinculante 3 de 2008, ao não se referir à administração pública indireta, excetua a incidência da norma em relação ao exercício de cargos de confiança em autarquias. Isso é verdade? Isso é mentira! Como assim ao não se referir? A súmula vinculante 13 pega toda a direta e a indireta. Ela veda o nepotismo. O que é o nepotismo mesmo? É aquela proibição de nomear para um cargo em comissão e uma função de confiança o cônjuge, o companheiro e o parente até terceiro grau. E o parente até terceiro grau, e pega toda a administração direta e indireta dos três poderes, questão errada, não excetua a autarquia, ela faz referência expressa à administração indireta, questão errada, ela fala sim expressamente da indireta, a indireta também está sujeita a essa vedação. Muito bem. Muito bem. Vamos agora para 39. Em consonância com os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, o STF, por meio da súmula vinculante 13, considerou proibida a prática de nepotismo na administração pública. Verdade, essa súmula proíbe o nepotismo. Inclusive, a efetuada mediante designações recíprocas, que é o chamado nepotismo cruzado. Correto. O nepotismo cruzado é aquele que um nomeia o do outro. Aqui está o João, aqui está o Zé. O João tem um filho ali, meio vagabundo, não faz porcaria nenhuma, fica só encostado. O Zé já é meio veião, arrumou uma esposa novinha. Ele sabe que ele não está comparecendo como deveria, ele sabe que ele está deixando a desejar. E ela está ali em casa o dia inteiro, umas conversas esquisitas com o vizinho. Aí ele queria apoiar ela, mas não pode, porque é a esposa. O que que eles têm a brilhante ideia? O Zé fala: ô João, eu nomeio o teu filho e você nomeia a minha esposa, que não dá nada. Não dá nada. Você acha que a STF é bobo, rapaz? Súmula vinculante 13. Isso aqui é nepotismo cruzado. Designações recíprocas também não pode. Questãozinha correta, ó. Inclusive, designações recíprocas não pode. Nepotismo cruzado também não pode. Questão correta. 40. De acordo com o entendimento mais recente do STF, a administração não é obrigada a nomear os candidatos aprovados no número de vagas definidas no edital de concurso público, desde que haja razão de interesse público, decorrente de circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis e supervenientes. Muito bem, a questão trabalhou justamente a exceção. Ela trabalhou a exceção. Olha só, quando a gente fala dos aprovados dentro das vagas, qual que é a regra? Quem está aprovado dentro das vagas tem o chamado direito subjetivo à nomeação. Tem que ser nomeado dentro da validade do concurso. Contudo, tem exceção. Cuidado que não é um direito absoluto, tem exceção. A exceção é justamente essa. Quando ocorrerem circunstâncias imprevisíveis, supervenientes, necessárias, relevantes, mesmo aprovado na vaga, não é nomeado, em razão do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Fica de olho que cai muito em prova essa parte. Questãozinha correta. Bem de boa, né? Bem de boa, professor. Bem tranquilo. Então tá, vamos agora só dar aquela respiradinha e a gente continua no próximo vídeo aqui a nossa resolução de questões de agentes públicos. Firmeza? Valeu, forte abraço, até já já.